Bem-vindos ao primeiro episódio do podcast O Caminho da Rosa. Eu sou a Tati e agradeço por você ter chegado até aqui. Nesse episódio, vamos levantar quem foi Magdalena, o que se pode afirmar sobre ela com base nas informações dos evangelhos canônicos. Ao contrário do que se imagina, tem bastante informação. O primeiro ponto é que ela é a mulher mais citada nos evangelhos. É mais citada que a maioria dos apóstolos. A primeira informação que consta nos evangelhos é que ela teria sido curada de 7 demônios, ou 7 enfermidades por Jesus. E o que é interessante aqui é o número 7, que parece ser bastante simbólico. E existem diversas teorias sobre o que essa passagem poderia ter significado. Alguns acreditam ser uma referência ao processo de liberação ou purificação dos 7 chakras. Há também uma passagem no livro do Apocalipse de João que fala que o leão de Judá venceu e rompeu os 7 selos. E, no Evangelho Apócrifo de Maria, fala de um processo de liberação da alma que ocorreria em 7 etapas. Mas, por ora, vamos considerar apenas que ela foi uma mulher curada por Jesus. Uma informação que poucos sabem é que nos Evangelhos é dito que Madalena teria sido uma mulher rica. Tanto o Evangelho de Mateus quanto o de Lucas afirmam que ela apoiava a missão de Jesus com seus próprios recursos financeiros. É dito também nos evangelhos que ela andava com Jesus e os apóstolos viajando por todas as cidades e povoados, anunciando a Boa Nova. Ela teria sido uma mulher independente, pois ela não era associada a nenhum homem, nem marido, nem irmão. Ela era referenciada apenas como Maria a Magdalena, como se Magdalena fosse um título ou um apelido. O nome vem de Magdal em aramaico ou Migdal em hebraico, palavra que significa a torre. É muito falado hoje em dia que o nome faria referência à cidade de Magdala, onde ela teria nascido. Mas não há de fato uma confirmação sobre isso, porque nos escritos da época não há qualquer registro histórico de uma cidade chamada Magdala na época de Jesus. A principal fonte de tudo que diz respeito aos judeus do primeiro século é o historiador judaico-romano Flávio Josefo, e ele se referia à cidade que hoje é chamada de Magdala como Tariqueia, assim como outros historiadores antigos, como Estrabo, Plínio o Velho e Celtônios. Tariqueia teria sido destruída no ano 67, e só então a cidade que foi reconstruída no litoral do Mar da Galileia passou a se chamar de Magdala Nunia, expressão aramaica que significa a Torre de Peixes. Mas até aproximadamente o ano 70, não há evidências da cidade ter se chamado de Magdala. E se na época a cidade era chamada de Tariqueia, não faz sentido justificar a associação ao nome de Madalena. Tudo leva a crer que Maria era chamada de Magdalena por outras razões. Nos evangelhos existem vários casos de discípulos que são chamados por títulos ou apelidos. Por exemplo, Jesus diz a Simão que ele seria chamado de Pedro. Levi era chamado de Mateus. Tomé era chamado de Dídimo. E o Evangelho de Marcos diz que Jesus chamava João e Tiago, os filhos de Zebedeus, de os filhos do trovão, os Boanerges. Magdalena possivelmente seguiria também esse mesmo padrão, de nome simbólico, conforme a passagem de Lucas que a apresenta como Maria, também chamada Magdalena. Alguns historiadores associam o Magdal, Migdal de Magdalena, com a Migdal Éder, a Torre do Rebanho, o local onde Raquel, esposa de Jacó, foi enterrada. Raquel foi a mãe do José do Egito e a matriarca da tribo de Benjamim. A Torre Migdal Éder ficaria na cidade de Belém, onde teria sido o local de nascimento do rei Davi e de Jesus. Algumas tradições acreditam que Magdalena teria sido uma descendente da tribo de Benjamim e, por isso, a associação com a Migdal Éder. Existe também uma passagem profética no Antigo Testamento, de Miqueias, que se refere a Migdal Éder, a Torre do Rebanho, como a fortaleza da filha de Sião, e que para essa filha seria restaurado o reino de Jerusalém. A profecia também fala que, antes da restauração desse reino, a filha de Sião seria profanada e exilada. Os evangelhos mostram que Magdalena teria tido um papel fundamental em momentos chaves da história de Jesus, principalmente antes, durante e após a crucificação. Antes da crucificação, tem um fato descrito nos quatro evangelhos, que é a unção de Jesus. Um dos poucos fatos que é descrito nos quatro evangelhos, demonstrando a sua relevância. No evangelho de Marcos e Mateus, a descrição é similar. Durante uma ceia, em Betânia, antes da Páscoa, uma mulher chega com um vaso de alabastro com perfume muito caro, feito de nardo puro, e derrama na cabeça de Jesus. Alguns que estavam na mesa reclamam, por ser um produto caro que poderia ter sido vendido para dar dinheiro aos pobres. Mas Jesus a defende, dizendo, deixa-na em paz. Por que estão a causar-lhe problema se ela faz uma boa ação? E então ele diz que ela estaria preparando o corpo dele para o sepultamento e que em qualquer lugar do mundo onde o evangelho for anunciado, o que ela fez será contado em sua memória. Interessante ressaltar é que esse perfume de nardo era muito caro. Ele valeria um ano de salário de um trabalhador braçal da época. Estima-se que valeria algo em torno de 60 mil reais na época. Na versão do Evangelho de João, temos o relato bem mais detalhado da unção. Além de mencionar que a unção foi feita em Betânia, a mulher que faz a unção é identificada como Maria, irmã de Marta e Lázaro, o Lázaro que Jesus teria ressuscitado. Então, é afirmado novamente que Maria teria ungido Jesus com bálsamo de nardo puro, muito caro. Ela unge os pés de Jesus com esse óleo e o enxuga com seus cabelos. É dito que a casa encheu-se com a fragrância desse bálsamo. Logo em seguida, ela teria sido recriminada, nesse caso especificamente por Judas, por estar usando algo que custa tão caro que poderia ser vendido para dar o dinheiro da venda aos pobres. Mas Jesus a defende, dizendo para deixá-la em paz e que ela o guarde para o dia do seu sepultamento. Aqui faz mais sentido, porque a unção, quando ela é feita com o propósito de rito funerário, ela é feita no corpo da pessoa depois de morrer. E essa unção, no caso, está acontecendo 6 dias antes da Páscoa. E só depois que a unção é feita, ele pede para guardar o que sobrou do óleo para o dia do sepultamento dele. Sendo assim, o que seria essa unção que aconteceu em Betânia antes da crucificação? Vamos guardar essa pergunta no momento. Outro ponto relevante é nesse trecho do Evangelho, que Jesus pede a Maria, irmã de Lázaro e Marta, que ela guarde o óleo para o sepultamento. Mas a Maria, que é citada nos Evangelhos, indo para a sepultura com o perfume para fazer a unção do corpo, é identificada nominalmente como Maria Magdalena. Desde o início do cristianismo até 1969, Maria Magdalena e a Maria, irmã de Lázaro e Marta, eram consideradas a mesma pessoa. Isso era frequentemente mencionado nas liturgias da igreja durante todo esse tempo. Há registros de que esse era o entendimento de Papa Gregório, Hipólito de Roma, Tertuliano, Clemente de Alexandria, Bernardo de Claraval, e além de ter sido retratado em inúmeras obras de artes, como as de Botticelli, Giotto e Van Gogh. Vemos em muitos quadros o trio Lázaro, Marta e Magdalena. Outro ponto é que o próprio vaso de alabastro é a marca registrada até hoje de Magdalena. O vaso com os bálsamos aromáticos é um dos seus principais símbolos. Qualquer imagem que vocês virem de uma mulher com cabelos longos e um vaso na mão, imediatamente você já sabe que se trata de uma representação de Magdalena. Vamos falar profundamente sobre a chegada de Magdalena e os primeiros cristãos na França. Vai ser um episódio dedicado exclusivamente para isso. Mas já dando spoiler, o nome da cidade onde fica a Gruta Santa de Magdalena na França, o local onde ela teria passado seus últimos dias, se chama Saint-Baume, que significa o Santo Bálsamo. As tradições locais registram a presença dela e de seus dois irmãos, Lázaro e Marta, por lá. Tem um livro escrito aproximadamente no ano 720 por monges cistercianos que o nome é A Vida de Santa Maria Magdalena e Sua Irmã Marta, uma biografia medieval. Esse livro descreveria a vida delas na região da Provença, na França. Esse livro só foi traduzido para o inglês recentemente, em 89. Mas existem, sim, informações relevantes que confirmam o entendimento de que Magdalena era, de fato, a Maria, irmã de Lázaro e Marta, e a mulher que realiza a unção nos evangelhos. A versão da cena da unção, de acordo com o Evangelho de Lucas, é o relato que mais destoa dos demais. Nele, Jesus foi convidado para um jantar na casa de fariseus. Até que certa mulher da cidade, descrita como uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se coloca aos pés de Jesus. Chorando, ela começa a molhar-lhe os pés com as suas lágrimas e depois os enxuga com seus cabelos, beija seus pés e os unge com um unguento. No Evangelho de Lucas, a mulher não é identificada, mas é possível que ele estivesse realmente descrevendo Magdalena. Primeiro porque a associação de Magdalena com os perfumes aromáticos é indiscutível. E lembrando que perfumes aromáticos eram muito caros, precisaria ser uma mulher de posses para trazer esse vaso de alabastro com perfumes. Mas não só isso. Uma mulher que entra na casa de um fariseu sem ter sido convidada, se ajoelha em frente a Jesus e chora. Chora tanto que as lágrimas lavam os pés dele. E ela, em seguida, beija os pés de Jesus. Imagina nessa época uma mulher tocar em outro homem, nem poderia. Imagina beijar os pés desse homem ali na frente de todo mundo. E depois unge, abençoa os pés dele e enxuga com os cabelos, que também é descrito nessa cena do enxugar com os cabelos, descrito no Evangelho de João. Ela não pede permissão para entrar, não pede permissão para fazer o que fez e nem se preocupou de estarem chamando ela de pecadora. Ela simplesmente chega lá e faz o que o coração dela manda. Então, essa impetuosidade misturada com essa devoção absoluta a Jesus é bem típico de Magdalena mesmo e é demonstrada em outros momentos nos evangelhos, como veremos logo em breve. E com relação ao termo pecadora, é, na meu ver, compreensível que ela possa ter sido descrita dessa forma. A palavra utilizada nos evangelhos para descrevê-la como pecadora é a palavra grega armatolos, que significa transgressão de preceito religioso, pessoa que quebrou uma lei religiosa ou moral. A doutrina cristã, que traz a ideia do pecado original, que associa o pecado à culpa herdada pelo homem, por Adão e Eva, etc., só teria começado a partir do século IV com Santo Agostinho. Foi com base nos entendimentos de Agostinho de Hipona que foi formada a doutrina de que o pecado seria hereditário, que os homens já nasciam pecadores e culpados e que a libertação desse pecado viria através da igreja do batismo. O dogma completo teria sido estabelecido alguns anos depois no Concílio de Trento. Mas na época que se passa os acontecimentos dos evangelhos, a religião era judaica. E para o judaísmo, a palavra pecado não remetia a essa noção do pecado original. Armatolos era associada realmente a uma transgressão de um preceito religioso. E essa transgressão poderia ser muitas coisas. É razoável considerar que uma mulher como Magdalena fosse uma transgressora de alguma forma das regras morais da época. Ela realmente não se encaixava no padrão. Ela era rica, independente, aparentemente culta. Além do vaso de alabastro, outro símbolo que é constantemente associado a ela é um livro. Algumas tradições apontam que ela tinha conhecimento. E se o livro que é representado nas imagens dela tiver sido a Torá, por exemplo, só por ter lido esse livro, ela já poderia ser considerada um armatolos. Porque nessa época, ler a Torá era proibido para as mulheres. Mas a palavra armatolos não remetia à prostituição ou qualquer teor sexual. Existiam, inclusive, outras palavras mais apropriadas para essa conotação. E se utilizarmos essa definição de pecador contra os costumes judaicos, Jesus poderia também sido considerado um armatolos na época. Ele foi o grande transgressor. Inclusive, no Evangelho de João, quando os sacerdotes estavam pedindo para Pilatos crucificar Jesus, Pilatos disse: "Tomai-o vós e crucificai-o, porque eu nenhum crime acho nele." E aí os judeus responderam: "Nós temos uma lei, e segundo a nossa lei, ele deve morrer." Então, temos os seguintes pontos em comum nos quatro evangelhos. Uma mulher, com um vaso de alabastro contendo um bálsamo caríssimo, faz uma unção no corpo de Jesus. É interessante mencionar também que na passagem da unção que fala que a casa encheu-se com a fragrância do nardo, remete também a uma passagem do Cântico dos Cânticos, onde a noiva diz: "Enquanto o rei está sentado em sua mesa, o meu nardo exala o seu perfume." Durante séculos, a passagem da escritura litúrgica oficial da Igreja Católica, lida na celebração do Dia de Madalena, foi extraída do Cântico dos Cânticos, e com muita frequência era feita uma associação da figura de Madalena com a noiva do Cântico dos Cânticos, como foi feita por Hipólito, Orígenes e Bernardo de Claraval. Naquela época, o uso dos ungüentos, que eram chamados também de perfumes aromáticos, eram usados em ocasiões especiais por famílias nobres. Eles poderiam ser usados para a cura do corpo, prática inclusive que está sendo resgatada nos dias de hoje com os óleos essenciais e a aromaterapia. E eles também eram usados em rituais funerários, a prática que viria desde o Egito Antigo. Mas o ato mais relevante feito com esses óleos, documentado nos evangelhos, era o ritual de unção, que era usado para consagrar reis, sacerdotes e profetas. Esse ato consistia em derramar o óleo aromático na cabeça ou no corpo de uma pessoa, consagrando ela como escolhido de Deus para uma missão divina. Inclusive, tanto a palavra Cristo quanto a palavra Messias significam o ungido. No Antigo Testamento, Moisés ungiu seu irmão Arão para que ele pudesse se tornar o sumo sacerdote. O profeta Elias ungiu Eliseu para que ele pudesse sucedê-lo como profeta. Rei Salomão foi ungido pelo sumo sacerdote Zadok. O rei Davi, inclusive, antes de reinar sobre Israel, foi ungido por Samuel. Isso era um pré-requisito. Um rei precisava ser ungido pelo óleo para assumir um reino. Outro ponto importante é que esses rituais não eram feitos por qualquer pessoa. Quem realiza o ritual de unção tem uma relevância muito grande. Apesar das principais referências sobre a importância do ritual de unção estejam no Antigo Testamento, antes mesmo dos rituais de Israel, já existiam relatos de unções na antiga Suméria e no Egito. Na Suméria, tinha o mito da deusa Inanna, que se apaixonou por um pastor, o Dumuzi, que também era chamado de Tammuz. Mas como Tammuz era um simples mortal e Inanna era uma deusa, eles não poderiam casar. Mas aí ela faz um ritual de unção, aplicando um óleo da cabeça aos pés em Tammuz, transformando-o em rei, e só então eles conseguem casar. A unção é o que o teria tornado rei, como se através desse ritual ele fosse revestido de poder divino. No Egito existem diversas gravuras de faraós sendo ungidos com óleo pelos deuses Horus e Thoth, e também gravuras de Tutankhamon, sendo ungido com óleo por sua esposa Anxanamon. Então, o fato de Madalena conhecer esse ritual e executá-lo tem uma relevância muito maior do que as pessoas imaginam. Os próprios apóstolos e convidados que estavam presentes na cena demonstravam não saber bem o que estava acontecendo, apenas Jesus e Madalena. Mas nesse momento em que Jesus é ungido, com óleo de nardo derramado em seu corpo, ele teria sido consagrado como Messias. Ele se torna o ungido, o Cristo, o Rei. Aquele ritual pode ter sido a sua consagração. E como disse Jesus, onde quer que o Evangelho for anunciado, será contado o que ela fez e ela será lembrada. Então, continuando, depois da unção em Betânia, Jesus é crucificado. E os quatro evangelhos relatam a presença de Maria Magdalena durante a crucificação. Além de Magdalena, é citada também a mãe de Jesus, a Maria de Cleofás, que é a Maria Jacobé, e João. Lembrando que, segundo o evangelho de Mateus e Marcos, quando Jesus é preso, os apóstolos fogem, eles vão embora, eles estavam com medo. Pedro havia, inclusive, negado conhecer Jesus. Então, estar lá, presenciando a crucificação, era de fato um risco, pois era comum que Roma aproveitasse e matasse também os familiares que estivessem lamentando a morte do crucificado. E, no entanto, a presença de Madalena é citada nominalmente nos evangelhos de Marcos, Mateus e João. Lucas menciona que estavam presentes as mulheres que haviam seguido Jesus desde a Galileia, ou seja, inclui ela também. Após a crucificação, quando o José de Arimateia tira o corpo de Jesus da cruz e providencia que o corpo seja colocado no sepulcro, no Evangelho de Marcos é dito que Maria Magdalena e Maria, mãe de José, observaram onde o corpo era depositado. Ou seja, até nesse momento da tirada do corpo de Jesus da cruz, ela estava presente. De acordo com o Evangelho de João, Magdalena teria voltado ao sepulcro ao nascer do sol para ungir o corpo de Jesus. Nesse caso, já seria o rito funerário, que Jesus teria pedido para ela guardar o óleo para o sepultamento. Lembrando que, na passagem que ele pede para ela guardar o óleo, ele está falando com Maria de Betânia. Mas quem vai efetivamente ao sepulcro com o óleo para fazer a unção é citada como Magdalena. No Evangelho de Marcos, Madalena teria ido junto com a Maria, mãe de Tiago, que é a Maria Jacobé, e com Maria Salomé. E é interessante notar que essas três Marias são as mesmas Marias que alguns anos depois iriam chegar no sul da França, na cidade que hoje é chamada de Saintes-Maries-de-la-Mer, as Santas Marias do Mar, nome dado à cidade em homenagem a elas. São essas mesmas três mulheres, Maria Magdalena, Maria Jacobé e Maria Salomé. Ao contrário de Marcos, que cita as três mulheres indo ao sepulcro, o Evangelho de João diz que Magdalena teria ido sozinha. A passagem diz assim: na madrugada de domingo, ainda escuro, Maria Magdalena foi ao túmulo e viu que a pedra tinha sido afastada da entrada. Correu logo a buscar Simão Pedro e outro discípulo, por quem Jesus tinha muita afeição, e disse: levaram do túmulo o corpo do Senhor, e não sei onde puseram. Aí, ao saber dessa notícia, Pedro e o outro discípulo não identificado, mas que acredita-se ter sido João, chegam no sepulcro e realmente constatam que ele está vazio. E depois de verificar isso, eles vão embora. Mas Magdalena fica no local chorando. E aí, nesse momento em que ela está sozinha no sepulcro e chorando, é que ela vê os dois anjos e, em seguida, Jesus aparece para ela, tornando-a a primeira testemunha da ressurreição. Importante ressaltar também que Pedro e o outro discípulo tinham acabado de sair de lá. Jesus poderia ter aparecido para eles se fosse a intenção. Mas Jesus aparece para Magdalena e só depois deles terem ido embora. Ao vê-la, Jesus a chama pelo nome, Maria, e ela se vira, vê Jesus e exclama, Rabuni, que é uma forma afetuosa de chamá-lo de mestre. Os outros discípulos geralmente o chamavam de Rabi. Ela se aproxima para abraçá-lo, mas aí Jesus fala, não me toques, ou melhor, não me retenhas, pois ainda não subi ao Pai. Toda essa passagem, onde descreve ela sozinha, chorando no sepulcro pela morte de Jesus, o apelido carinhoso que ela usa quando o vê, e o impulso imediato de aproximar Jesus para tocá-lo, mostram, a meu ver, de uma forma delicada, a relação de proximidade que eles tinham. Então, após ele dizer, não me retenhas, pois ainda não subi ao Pai, Jesus diz a Magdalena, vai a meus irmãos e diz-lhes que subo para o meu Pai e vosso Pai. Ou seja, além de ser a primeira testemunha da ressurreição de Cristo, Jesus a escolhe também para anunciar a ressurreição para os demais discípulos, tornando de fato a apóstola dos apóstolos. Então, com base nos evangelhos canônicos, o que podemos afirmar sobre Maria Magdalena? Pode-se dizer que ela era uma mulher rica, independente, que foi curada por Jesus. Ela era um membro central do círculo íntimo dele. Ela financiava a missão de Jesus com seus recursos financeiros. Ela era uma mulher corajosa, que não teve medo de testemunhar a crucificação. Ela observou o corpo dele sendo retirado da cruz, foi de madrugada no túmulo dele para ungir seu corpo ferido, descobre que o túmulo está vazio, corre para avisar Pedro, volta com Pedro e o outro apóstolo, permanece no sepulcro chorando a morte de Jesus sozinha, demonstrando uma devoção e lealdade sem tamanho, se torna a primeira testemunha da ressurreição e é escolhida por Jesus para anunciar a ressurreição para os demais apóstolos. Mas de todas as informações que constam na Bíblia sobre Magdalena, o mais interessante é o que não consta. Não consta na Bíblia, em lugar nenhum, que ela foi uma prostituta ou adúltera, como ela é frequentemente retratada até em filmes. Não tem nada disso e nunca teve. Então, o que foi que aconteceu? Por que que Madalena é conhecida como a prostituta penitente arrependida até hoje, se isso não tem na Bíblia? Tudo começa em 591, quando o Papa Gregório, que era um papa de extrema influência na época, realizou alguns sermões, particularmente as homilias 25 e 33, onde aparenta querer usar a Magdalena como exemplo de redenção dos pecados para os fiéis à igreja. Ele identifica Magdalena como a irmã de Lázaro e Marta de Betânia e como a mulher que no Evangelho de Lucas fez a unção de Jesus, o que era realmente um entendimento geral na época. Ele também a identifica como a noiva do Cântico dos Cânticos e fala sobre ela com bastante reverência. Mas o problema teria sido quando nessas homilias ele faz as seguintes alegações. Aquela a quem o evangelista Lucas chama de mulher pecadora é a Maria da qual são expulsos os sete demônios. E o que significam esses sete demônios, se não todos os vícios? E depois ele complementa. É claro que a mulher usou anteriormente um unguento para perfumar sua pele em atos proibidos. Ele também fala. O que ela havia concedido a si mesma de maneira vergonhosa, ela oferecia doravante de uma maneira digna de louvor. Ela havia desejado as coisas da terra através dos seus olhos, mas mortificando-os agora pela penitência, ela chorava. Não tem em nenhum lugar da Bíblia que Magdalena teria usado unguento para perfumar sua pele em atos proibidos. Nos evangelhos, Magdalena é associada a unguento apenas para ungir o corpo de Jesus, em atos absolutamente sagrados. Nas tradições francesas, ela teria usado bálsamo para a cura das pessoas. Mas associar os ungüentos a atos libidinosos teria vindo exclusivamente de Gregório. Não tem nenhuma passagem nos evangelhos que fale isso. E nem sobre vergonha, e nem sobre olhar, desejar as coisas da terra. Não existe nada disso. Isso veio exclusivamente de Gregório. Mesmo assim, a fala de Gregório foi abraçada pela igreja. E a partir daí, Magdalena passa a ser oficialmente uma prostituta arrependida e penitente. O óleo santo que ela usou para ungir Jesus teria sido usado para associá-la à promiscuidade. As lágrimas de amor e devoção foram transformadas em lágrimas de penitência. E esse entendimento de Gregório, mesmo sem respaldo bíblico, passaria a ser repetido e propagado sistematicamente por todo o clero da igreja pelos próximos 1.400 anos, em todos os locais do mundo. Inclusive você, que está ouvindo esse podcast, possivelmente tinha certeza que Magdalena era uma prostituta arrependida e principalmente que isso estava na Bíblia. A retificação dessa situação só foi feita em 1969, após o Concílio II do Vaticano, onde a Igreja discretamente modificou as citações oficiais a Magdalena, retirando as associações a ela ser uma prostituta, pecadora e penitente. Alguns anos antes, as traduções dos evangelhos de Nag Hammadi estavam sendo concluídas e talvez em face às informações que esses evangelhos traziam, tivesse ficado mais difícil sustentar aquela versão equivocada da história. Mas nesse momento, por alguma razão, foi decidido também desassociar Maria Magdalena da Maria de Betânia, irmã de Lázaro e Marta, alegando não haver evidências suficientes para entender que seriam a mesma mulher. Ao meu ver, ao mesmo tempo em que um reconhecimento valioso de um equívoco é feito, é possível que outro tenha sido cometido. Não se sabe a razão para essa decisão, mas, no entendimento de muitas pessoas, inclusive o meu, existem evidências consistentes de que Magdalena seria a Maria, irmã de Marta e Lázaro, inclusive no Evangelho. De toda forma, a retratação de 69, feita com relação à prostituta penitente, foi bastante discreta. Poucas pessoas tiveram conhecimento disso. Mas aí, finalmente, em 2016, Papa Francisco lhe dá um reconhecimento mais robusto, onde ele se refere à Magdalena com o título de Apostola Apostolorum, a Apóstola dos Apóstolos. Na verdade, ele a devolve o título que já havia sido dado pelo bispo de Roma Hipólito por volta do ano 200 e reafirmado por Santo Tomás de Aquino por volta de 1200. Mas Papa Francisco faz também outra coisa muito importante. Ele transforma o dia de Magdalena, que é o 22 de julho, em festa litúrgica. Essa data de 22 de julho sempre havia sido a data de comemoração em honra a Maria Magdalena. O registro mais antigo dessa festa foi encontrado no martiriológio do Venerável Bede, um monge beneditino que registrou no ano 720 a comemoração a Maria Magdalena. Esse foi o primeiro registro oficial, mas acredita-se que a data é comemorada desde sua morte na França. De toda forma, reconhecer a data dela e transformar em festa oficial foi um passo muito importante. Francisco ainda cita ela como exemplo e modelo para cada mulher da igreja. Mas, apesar dessas vitórias e desse reconhecimento tardio, ainda há um abismo enorme entre o que se sabe pelo grande público sobre Magdalena e a relevância real que ela teve na história do cristianismo, principalmente toda a cadeia de eventos que aconteceu após a crucificação de Jesus. E no próximo episódio, vamos avançar mais um passo nessa história, desvelando Magdalena sobre um outro olhar, o dos evangelhos apócrifos. E você, conhece a história do início do cristianismo e por que os evangelhos apócrifos foram ocultados? Tem certeza? Falaremos em seguida sobre isso. Obrigada e até mais.